Então, vamos lá. No toque de 3. 3, 2, 1. Olá, muito bom dia para você. Programa CBN Linha Aberta nesta manhã de sábado. Hoje nós temos dois importantes convidados, já conforme anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Nós vamos falar de fé, religião e fé. Contamos com a presença do bispo aqui de União da Vitória, Dom Walter Jorge Pinto. Ele que é natural da cidade de Ubá, Minas Gerais, está aqui em União da Vitória desde o início do ano, 2019, acompanhando a trajetória da comunidade, aqui das paróquias. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação em tê-lo aqui conosco nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, pela primeira vez para um bate-papo, para uma conversa com a comunidade aqui do Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer também estar aqui e é um prazer participar desse programa onde a gente vai tratar de assunto tão relevante, tão bonito, tão importante para o ser humano, que é a espiritualidade, a religião.
Ok, nós é que agradecemos. Obrigada pela gentileza da entrevista. E uma pergunta de início aqui. O senhor está estranhando muito o nosso clima? Acredito que sempre devem lhe perguntar isso. Vindo de Ubá, Minas Gerais, aqui para União da Vitória e Porto União, há muita mudança no clima?
Da cidade de Ubá, Vanessa, bastante mudança, porque é a minha cidade é muito quente, faz temperaturas de 40 graus e o inverno lá é muito ameno. Certo. Assim, em relação aqui, temperaturas muito mais elevadas. Mas Deus me deu a oportunidade de fazer um estágio em uma das cidades da arquidiocese minha de origem, Mariana, que foi a cidade de Barbacena, que é uma cidade no alto da Serra da Mantiqueira. E a 1.200 metros a temperatura fica também bem
amena,
agradável. E o frio, então, por enquanto não estranhei, mas já me prepararam que isso é só uma amostra. Aliás, a gente começou ontem, não é? O inverno.
Exatamente. Nesta sexta-feira teve início o inverno, até porque ontem nós estávamos com as temperaturas até relativamente agradáveis. Então, muito casaco já foi tirado da mala, é isso?
Todos os casacos já estão devidamente sendo utilizados, porque mesmo que ainda não tenha experimentado aquele frio que foi prometido, mas já deu para sentir que é diferente mesmo de Barbacena.
Seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade. Ao lado do bispo aqui de União da Vitória, nós contamos com a presença do pároco Silvano Surmax. Também está aqui conosco hoje, nesta manhã de sábado. Bom dia. Seja muito bem-vindo, Padre Silvano, aqui na programação, até porque o Padre Silvano é sempre muito presente aqui na programação da CBN, não é mesmo? Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma satisfação estarmos aqui hoje com o nosso bispo diocesano, Dom Walter Jorge. A sua vinda foi muito esperada pela Diocese de União da Vitória, especialmente também pelo povo de União da Vitória. Ele tomou posse agora no finalzinho de abril, né? Está apenas a menos de 2 meses, né, na diocese.
Isso. Então está aqui há menos de 2 meses. Padre Silvano, até inclusive na chegada aqui no estúdio, o bispo comentou sobre a sua popularidade aqui no Vale do Iguaçu. Uma pessoa com grande empatia pelos moradores. É isso mesmo? Um padre popular?
Eu acho que não, nem tanto.
Não apenas em União da Vitória, mas na região, é isso?
Não, acho que não é tanto, né? A gente busca fazer o trabalho, né? Estar no meio do povo, né? No meio das ovelhas E como eu fiz o seminário aqui, União da Vitória, fiquei um bom tempo ali em Porto de Vitória, então a gente conhece muitas pessoas, as amizades elas permanecem, mesmo que a gente vai de um lugar para outro, mas quando retorna os amigos permanecem e a gente aumenta mais a roda de amizade, né?
Tá certo. Padre Silvano, conte para a gente, anteontem, dia de Corpus Christi, houve uma grande movimentação de fiéis aqui no Vale do Iguaçu, até porque a CBN acompanhou. E a comunidade foi às ruas e os tapetes belíssimos que trouxeram a história e vida registrada na Bíblia, enfim, toda a história religiosa foi traçada aqui no Vale do Iguaçu. Como é que o senhor avalia o dia de Corpus Christi?
Então, essa foi a terceira vez que nós fizemos em conjunto com a paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União. E aqui do Hino da Vitória, três paróquias participam: a Catedral, Nossa Senhora de Fátima e São Judas Tadeu. E uma curiosidade, eu acredito que seja a única procissão no mundo inteiro que junta dois estados,
isso,
Santa Catarina e Paraná, duas dioceses, que é a diocese de Caçador aqui de União da Vitória, e também duas cidades, que é Porto União e União da Vitória. E nós tivemos, então, nessa quinta-feira de Corpus Christi, a presença de dois Dom Walters, né? O Dom Walter Jorge, que é o atual bispo, e também o Dom Walter Michel Ebeger, que é o bispo emérito, que agora, inclusive, em agosto, completa 90 anos de idade. E os tapetes, né, eles foram confeccionados esse ano de uma maneira muito mais caprichosa, muito mais esmerada.
Uhum.
A gente viu que muitos artistas plásticos também fizeram parte, né? A gente viu cada pedaço de tapete uma verdadeira expressão de arte. E, sobretudo, uma multidão muito grande esse ano participou. Eu acredito que é um preanúncio de que os tempos estão mudando diante de tantas dificuldades, crises, a crise política, de corrupção que o país atravessa, as pessoas estão vendo que, sem Deus, de fato, nós não somos nada. Né?
É um demonstrativo de fé em conjunto, União da Vitória e Porto União?
Isso é uma tradição que já existiu no passado, mas foi interrompida por alguns fatores durante praticamente quase 40 anos. E juntamente com o padre Edson, com os padres de União da Vitória, então nós conversamos também com o Dom Agenor, que era vivo na época.
Uhum.
Então nós decidimos retomar essa tradição e eu acho que deu certo, porque juntas nós vemos que apesar de duas cidades, nós somos um único povo, temos a mesma fé.
Tá certo. Padre Silvano aqui junto com a gente, seja muito bem-vindo. Voltamos a falar aqui com o bispo, o Dom Walter. Eu gostaria de saber como é que está a adaptação aqui em União da Vitória, falando da catedral e das paróquias, e quais são os planos?
Bem, a adaptação ainda está acontecendo e vai acontecer por um longo período, o que seria bastante natural, mas já antecipo assim que estou gostando muito, primeiro, da região, as cidades são muito agradáveis, essas duas cidades, União da Vitória e Porto União, lugares bons de se viver.
Uhum.
O povo, estou gostando muito do povo daqui, acolhedor. Me prepararam que, conforme o clima, o povo também pode ser frio, mas dou testemunho que não é verdade.
É.
Tenho tido a satisfação de conhecer um povo bom, generoso, acolhedor, todas as pessoas com quem estive até agora me passaram essa impressão tão positiva. Também as paróquias por onde já fui aqui na cidade e em algumas outras cidades. Impressão muito boa, gostei também das cidades por onde andei. E os planos agora são planos ligados, obviamente, à evangelização. A gente vai percebendo, começamos já as primeiras conversas com os conselhos. Eu tenho a primeira fase agora, o objetivo de ouvir muito, para que a gente possa, por meio do ouvir, escutar as pessoas e, a partir da escuta dos padres, dos leigos, das leigas, das pastorais, dos movimentos, juntos possamos, então, construir um plano de pastoral, um plano, uma estratégia de evangelização, a partir das necessidades, a partir daquilo que essas conversas e essas reuniões, esses diagnósticos forem apontando.
Quando houve a designação aqui para a União da Vitória, qual foi a primeira questão que lhe veio à cabeça? Procurar sobre a cidade primeiramente, sobre o seu povo, o que é que viria pela frente, os desafios? Como é que foi este primeiro contato com a cidade de União da Vitória, mesmo sem estar aqui?
Foi uma grande surpresa, porque, de fato, para nós, lá em Minas, a gente sabe do Paraná e de algumas cidades do Paraná, assim como de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas é uma outra realidade, um pouco distante da nossa realidade, então não muito conhecida. Quando a Anunciatura me informou que era União da Vitória, eu não sabia exatamente aonde ficava.
Certo.
Depois, assim, aí fui pesquisar. O meu sim, antes de dele acontecer de um modo definitivo, claro, houve oração, houve um discernimento, mas que teve que ser breve, não nos dão tanto tempo assim, embora todo padre, ele pense que está à disposição do reino para todo tipo de serviço. Mas aí, depois do meu sim mais definitivo, é que eu fui de verdade saber, fiquei sabendo antes que era no Paraná, mas fui conhecer, a gente entra na internet, vai ver o povo, a região, a igreja,
okay.
E foi uma surpresa atrás da outra.
Visitar os pontos turísticos, o Morro do Cristo.
É, isso se deu praticamente um mês depois que eu estava aqui.
É mesmo?
É, porque no primeiro momento não havia tempo para nada a não ser as muitas demandas que já ocorrem, assim, muitas
a
reuniões.
Questão burocrática.
É, muitas reuniões, muitas questões de emergência, né, para emergenciais, para se resolver, muita gente querendo falar comigo. Depois de mais de um mês é que eu fui conhecer o Morro do Cristo, também conheci aqui em Porto União o da Cruz, não é? E aos poucos já vou conhecendo também os atrativos turísticos.
Os cartões postais aqui
isso,
de União
claro.
Da Vitória. Nestes quase 2 meses de instalação aqui, houve algum período de visita para Ubá ou o senhor ainda não teve a oportunidade?
Não, é impossível, é muito longe, a demanda de trabalhos muito grande. Então eu pretendo fazer uma breve visita à minha família em agosto.
Em agosto,
ok. Porque já tem uma reunião na Conferência dos Bispos do Brasil em Brasília. Então aproveito que já estou no meio do caminho e vou lá até a minha família passar 5 dias com eles.
Ok. Programa CBN Linha Aberta desta manhã de sábado. Conversa com Dom Walter Jorge Pinto, bispo aqui de União da Vitória, e com ele o pároco Silvano Surmax. Eu gostaria de aproveitar a vinda do senhor e falar sobre a juventude. Até porque a CBN traz vários assuntos que atrelam a fé, a religião e também os jovens. Como é que o senhor pontuaria hoje o jovem e a religião? Até separei para a gente aqui, com relação os jovens me dirão a como ser bispo. Alguns bispos a nível de Brasil trazem essa perspectiva. Eu estava lendo alguns artigos. É isso mesmo? O jovem ele pode trazer uma contribuição muito grande para, nesse caso, para o líder religioso?
Sem dúvida alguma. Todos os segmentos da sociedade devem ser ouvidos para que a gente tenha uma evangelização apropriada para cada faixa de idade e, sobretudo, jovem, porque vive no tempo atual, da juventude atual, dirá muito a nós que somos adultos como a evangelização deve acontecer. Então, a prudência nos diz que ouvir o jovem é extremamente importante para que a gente possa estabelecer um diálogo com o mundo deles, o mundo hoje. Não adianta nós pensarmos que no nosso tempo, eu, padre Silvano, aqui,
isso.
Vamos dizer assim, no nosso tempo...
Fazer comparativos.
Não adianta, tem que saber hoje o que o Espírito diz à igreja hoje e vai dizer por meio dos jovens. Então é muito importante que a gente escute, claro que não só, mas que eles também nos escutem, a voz da experiência é um somatório, ao final das contas, que se dará esse enriquecimento da evangelização. Os jovens vão trazendo as demandas do jovem de hoje e também ouvindo a sabedoria da igreja que vai sendo acumulada ao longo dos tempos e da experiência de cada pessoa que já viveu mais.
E eu já emendo aqui, o senhor diria que é preciso entusiasmar o jovem para a vida
Sem
na fé?
Sem dúvida, claro. Inclusive houve o sínodo sobre os jovens e o documento Cristo Vive, né, relatando isso, nós temos hoje um crescimento até da espiritualidade, mas muitas vezes uma espiritualidade muito difusa, que pode levar a uma vivência espiritual sem um lastro com nenhum tipo de religião, como se religião não fosse uma coisa boa, como se religião fosse desnecessária. A gente é sempre importante lembrar que a religião é um caminho para a vivência da espiritualidade, uma experiência de espiritualidade sem um lastro, sem um caminho religioso, pode ser também que leve a uma experiência tão difusa, tão leve, que não toque os valores fundamentais, que não atinja o ser humano naquilo que é fundamental. E para nós cristãos, esse documento então gerado pelo sínodo, ele lembrava isso, que não é apenas uma experiência personalista só, personalizada demais, mas é uma experiência de um Cristo que está vivo. Jesus está vivo e fala ao cristão a partir também da comunidade igreja, que ele deixou, que ele quis, sobre essa pedra edificarei a minha comunidade igreja. Então, viver a fé na experiência comunitária, sentir-se igreja, entusiasmado pela causa de Cristo, a gente deseja muito, sem dúvida. Jovens entusiasmados.
Ok, desculpa até interromper o senhor. Então, jovens entusiasmados, deixa eu só perguntar aqui ao senhor. A fotografia que o senhor visualiza do altar em um dia de celebração, por exemplo, a fotografia dos fiéis, é a mesma de algum tempo atrás? A gente falou que muito se modificou, mas há aquela fotografia do pai, da mãe, dos filhos, os familiares, ou essa imagem já está um pouco diferente?
Essa é uma boa questão, não é? E até lembrando assim, a palavra entusiasmo vem do grego, que significa ter Deus dentro. Então, assim, a pessoa, para se entusiasmar, ela precisa ser levada a fazer uma experiência com Deus, para ter um Deus vivo dentro de si. E isso é muito dependente da família também. E esse diagnóstico, a partir do altar, nos leva a perceber que hoje há uma ausência, muitas vezes, da família completa. Eu me lembro de algumas crianças da catequese, numa paróquia que eu trabalhei, que não iam à missa aos domingos. E quando perguntávamos a elas por que não iam, elas falavam assim, porque os meus pais não vão.
Então, um exemplo.
A gente percebe do altar, sim, que há a presença de crianças, de adultos, de jovens, mas a gente gostaria que houvesse mais presença de pais com filhos, sobretudo pequenos, para que o entusiasmo fosse tomando conta da alma deles, o espírito deles, a partir do testemunho dos seus pais, não só da mãe, ressalto aqui, é muito importante, do pai também, do casal ali, pai e mãe, levando à missa, levando, quando for de outra fé cristã, levando ao culto, entusiasmados, porque o entusiasmo é contagiante. Se eu vejo alguém que vive uma religião de modo muito frio, formal, que entusiasmo isso vai me trazer? Então vem também, né, da família, do estar lá juntos.
A palavra entusiasmo, ela é muito interessante, não é mesmo? Eu acredito que veio para corroborar muito aqui com a nossa conversa, não é mesmo?
Sem dúvida, ter Deus dentro. Quem tem Deus dentro, quem fez a experiência de Deus dentro do coração, na vida, quem experimenta que Jesus Cristo não é um mito, Jesus Cristo não é uma ideia presa no passado, Jesus Cristo não é um herói da Bíblia, Jesus Cristo é uma pessoa que está viva no meio de nós, que fala palavras de vida eterna no hoje da história. Quando a gente experimenta que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e que Ele tem palavras de vida eterna, que Ele tem um direcionamento claro, experimenta a partir dele um amor incondicional que vem do coração do Pai. Isso nos encanta, isso nos deixa entusiasmado. A gente tem desejo de ficar cada dia mais perto dele, cada dia mais perto do Pai, cheios do Espírito de Deus.
Até porque falar em juventude, eu muito me recordo aqui do Padre Silvano, que realizava lá na década de 90 um trabalho em Porto Vitória, junto também à paróquia. E Padre Silvano, recordo que havia disciplina nas escolas de ensino religioso. Hoje, por razões da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ora o Ministério da Educação, houve algumas modificações com relação ao ensino religioso. E até algumas escolas nem utilizam mais, né? Até aqueles picos de oração antes de começar a aula, enfim. Isso é algo que lhe causa um certo estranhamento?
Exato, porque quando, na década de 90, né, os 7 anos que eu fiquei em Porto Vitória, sempre lecionei o ensino religioso, era ecumênico, aberto a todas as pessoas.
Uhum.
A gente via um resultado, porque quando chegava o final do ano, os próprios pais vinham agradecer a tanto a direção da escola, como a mim, como professor de ensino religioso, pelo fato de ter dado espiritualidade, conhecimentos bíblicos, conhecimentos religiosos, valores cristãos. Mas depois a educação no Brasil, ela se transformou tanto, né? Principalmente a partir dos anos 70, quando começa uma grande reforma do sistema educacional brasileiro. E hoje nós vemos tanta violência na escola, né? Notícias, né? Abaladoras de alunos agredindo professores, professores, alguns que ensinam ateísmo, ensinam valores totalmente contrários, seja à cultura brasileira, à cultura cristã, a nossa fé cristã.
O senhor quer dizer da figura hierárquica, não é mesmo?
Sim.
O professor sempre foi uma figura hierárquica.
Ele sempre é um ponto de referência, né?
Isso.
Como diz um velho provérbio, né? As palavras podem até comover, mas são os exemplos que arrastam, né? E, infelizmente, né, a educação no Brasil ela anda um pouco perdida, né? Nós vemos isso como resultado de tantas mudanças, talvez tantos governos também que mudaram e que se perderam pelo caminho, né? E hoje, claro, a gente sabe que tem professores ainda que mantêm seus valores, suas tradições, seus conhecimentos abertos, né, para que os alunos eles, não apenas tenham uma fundamentação científica, gramática, enfim, de todas aquilo, currículo escolar, mas que eles também se tornem pessoas, pessoas verdadeiramente humanas, pessoas que buscam não somente um trabalho, busca apenas um lucro na sua vida, mas que também busca transformar a sociedade, fazer com que a sociedade ela seja, de fato, mais humana, mais carregada de valores positivos, né?
Uhum. Seria um momento oportuno do retorno do ensino religioso nas escolas?
Eu acho que seria. Seria, porque eu lembro na década de 80 existia uma instituição, agora não me lembro a sigla, né? Mas que ela geriva, né, o ensino religioso e fazia com que, assim, principalmente no Paraná, todas as escolas tivessem um padrão, independente se o professor era católico, se ele era evangélico, se ele era protestante, ou se era mesmo sem uma religião específica, né? Existia um material que era fornecido, uma espécie de apostila, e que era muito bem elaborada porque pessoas intelectuais de várias igrejas que se reuniam, né, eles faziam e produziam esse material.
Uhum.
E era fundamentado, sobretudo, na Bíblia, né?
Então, Walter.
Então, até sobre esse assunto, eu acho que seria pertinente a gente refletir que um Estado laico, que deve ser de fato laico, não significa que se opõe à fé, à espiritualidade, à religião. Isso é uma compreensão, às vezes, errônea. Talvez por medo de um fundamentalismo religioso e de ideias de Estados teocráticos, onde o Estado dependa de uma religião, né, e viva segundo a conduta de uma religião, gerou medos nas pessoas que a gente pudesse, talvez pelo ensino religioso, estar subserviente a uma religião, mas não é verdade. Como o padre Silvano lembrou, é possível incutir valores através do ensino religioso. E a gente deve lembrar também que o ser humano, ele precisa de espiritualidade como um componente essencial do seu existir. Quando vemos hoje jovens, e ontem saiu, padre Silvano, o senhor lembrava dessa violência, ontem saiu, aliás, anteontem, não é? Saiu um dado muito preocupante na TV, no jornal, dizendo que o Brasil é o segundo país mais violento nas escolas, onde acontece maior número de violência na escola, de alunos ofendendo professores com palavras e até com gestos, com atos, e entre si também, perdendo para uma região que eu fiquei até impressionado, não sei se o jornal estava correto, da Bélgica, o que eu nunca esperava. Né? Mas, de fato, o Brasil ocupar esse posto praticamente, então, se é uma região da Bélgica, um país minúsculo, proporcionalmente, a gente vai estar, então, em primeiro lugar, em violência na escola. E a gente deveria se questionar se não é pela perda de valores, inclusive espirituais.
Valores em decadência.
Sim. Olha, porque o ser humano, eu entendo assim, que ele não é só desejo, ou seja, emoção. O refrão que diz, siga seu coração, em muitos momentos ele está errado, porque um ser humano não pode seguir o seu coração quando ele está com raiva. Se seguir o coração, ele vai ser violento. O ser humano precisa, então, sim, do desejo, da emoção, como um componente muito importante, mas ele precisa da razão, que pondera essas coisas, mas só a razão também não bastaria ainda. Ele precisa da espiritualidade. A fé vem para iluminar razão e desejo e emoção, para que dê, então, esse acabamento mais pleno. Quando se desconsidera a espiritualidade do ser humano, numa visão, eu penso que já superada, né, por muitos estudiosos, já é realmente um erro. E conceber a educação sem a oportunidade de alguma forma do desenvolvimento de valores espirituais nas pessoas, eu considero que seja realmente um erro.
Muito bem pontuado, até porque nós estamos falando de espiritualidade e não da religião propriamente dito, que cada Sim. qual vai seguir o seu caminho. E até me remeteu aqui a um artigo que eu li recentemente que falava sobre os céticos. Uma pessoa cética, ao seu ver, Dom Walter, está relacionado com falta de fé?
Talvez uma experiência ruim que tenha tido, né, de algum tipo de vivência religiosa. Então, por isso eu dizia tanto do testemunho dos pais, do viver de verdade. Por que que nós temos, inclusive, grandes pensadores que são derivados de famílias religiosas, se tornaram céticos, né? Porque viram uma vivência fria, formal da fé. Então, é preciso que haja nessa consideração, talvez não seja originalmente uma pessoa sem fé, mas é uma pessoa que passou por problemas na experiência da fé, que viu de outras pessoas, ou talvez problemas que não conseguiu superar e não buscou devidamente.
E é possível que ela resgate a sua espiritualidade.
Claro, nós...
O senhor já viu muito disso?
Sim, muito. É muito bonito ver quando uma pessoa que até... Por exemplo, não precisa nem chamar de cético, mas alguém que não praticava mais a religião, embora se dissesse religioso, mas falava assim, mas não preciso da igreja. Porque, como você disse, espiritualidade não significa necessariamente religião, mas a religião é um caminho, né, para que a espiritualidade tenha uma via de desenvolvimento. E eu já vi pessoas assim que fizeram uma experiência tão bonita, voltaram para a comunidade ou então adquiriram um viver mais espiritualizado a partir daí. Então é possível plenamente. Deus está entre nós e o desejo dele é que todos o conheçam e sintam esse amor que faz tanto bem e que é fundamental para existir.
Tá certo. Dom Walter, qual é o verdadeiro papel de um líder religioso?
Penso que, em primeiro lugar, animar, né? A palavra...
Voltamos do entusiasmo?
É, animar também tem essa raiz boa que vem do latim, agora anima. Ter a alma, né? Uma pessoa sem alma, desanimada. Então, é função do líder entusiasmar, animar as pessoas, falar, motivar, apontar caminhos. Claro que nunca sozinho. Sempre eu acredito nessa questão do líder entusiasmar grupos que vão ajudá-lo a pensar os caminhos. Não temos nenhuma pretensão, né, de líderes que se tornem fundamentalistas, iluminados e demais. Eu tenho medo dessas coisas. Acho que é uma construção sempre muito bonita que se faz em conjunto a descoberta dos caminhos. Mas, sem dúvida, a função de liderar é de entusiasmar, de apontar caminhos, de acolher, né, quem está desanimado, quem está caído, de não deixar mesmo o grupo se dispersar, de manter a unidade do grupo. São muitas as funções e sem liderança também nenhuma organização, nenhuma sociedade vai para frente. Talvez a gente esteja vivendo esses tempos tão sombrios porque... Cadê aqueles líderes verdadeiramente amorosos com a sua pátria, que não pensam em si em primeiro lugar, que não pensam no dinheiro em primeiro lugar? Há quanto tempo estamos à busca de um verdadeiro estadista, não é, que seja uma verdadeira liderança, que norteie um povo, que ajude, não sozinho, repito, porque eu tenho medo dessa coisa do sozinho virar ditadura, né? Uhum, e iluminado demais, não haverá um salvador assim. Salvador é só Jesus.
Até porque o senhor é um líder espiritual muito respeitado aqui na nossa região, também na comunidade de Ubá, onde estava, muitas referências e menções ao senhor. E até porque a gente fala isso, porque geralmente a comunidade tem de um ser religioso que nunca nada acontece com ele, não é mesmo? Que é um ser que sempre está de bem, que nenhuma doença o acomete. Aí vem a mídia e traz situações como o padre Marcelo, que era uma referência, o padre cantor, que iniciou nos seus primórdios essa questão da música e também da religião, que teve uma depressão muito séria. Aí vem o padre Fábio de Mello, que teve síndrome do pânico, e a comunidade coloca em prova, né, coloca em xeque a questão da religião, né? Quando acontece alguma coisa com um líder religioso, mas está emanado na fé, acontece alguma questão como essa. Como é que o senhor avalia isso? De fato, essa questão de que a comunidade coloca os senhores como seres intocáveis, é algo também que precisa ser desmistificado?
Sem dúvida nenhuma. É uma visão fantasiosa, né, do humano, que é o material do qual somos todos formados. Eu até gosto de pensar na figura humana de Jesus. Jesus era Deus, mas se fez humano em tudo como nós, diz a Bíblia, exceto no pecado. Então, quando a gente olha o humano que foi colocado sobre Jesus nos evangelhos, eu acho que isso é muito importante para nós, que o próprio Jesus chorou algumas vezes, suou sangue quando chegou o momento de dar a vida no Horto das Oliveiras. Mostra um Jesus muito humano, que se compadecia, que sentia fome, que tinha sede. Então, se o próprio Cristo, Deus vestido do humano, revestido dessa realidade humana, era assim, e os evangelhos não faziam menor questão de esconder, não só de Jesus, mas dos primeiros líderes. Mostra a fraqueza de Pedro, a traição, para mostrar assim, somos humanos, todos nós, inclusive na capacidade de errar, para que saibamos que só Deus não erra, né? Então, é possível. E a visão fantasiosa de que a religião, quem é religioso, não vai sofrer, que tudo vai sempre dar certo na sua vida, isso é uma visão ainda por amadurecer, digamos assim, da fé. É uma fé que ainda passará por estágios pela própria experiência. Quem crê assim e se continuar assim, logo perderá a fé. A fé mesmo de grandes místicos de todas as religiões mostra momentos de crises, de doenças, de problemas com outras pessoas. É um crescimento que se dá. Então, ninguém estranha se os líderes também chorarem, se sofrerem, se tiverem doenças. Todos passaremos por cruzes, e Jesus disse que seria assim. No mundo havereis de ter tribulação, mas tende confiança, eu venci o mundo. Se ele nos advertiu a respeito, é porque de fato passaríamos.
Faz parte do crescimento espiritual.
Claro, claro.
Tá certo. Dá um respiro aqui aos senhores para a biografia do Dom Walter. A quem está nos ouvindo nesta manhã de sábado, programa CBN Linha Aberta, Dom Walter Jorge Pinto, natural da cidade de Ubá, como nós comentamos, nasceu em 12 de fevereiro de 1963 e ingressou no Seminário São José, na Arquidiocese de Mariana, em 1996, onde cursou Filosofia e Teologia. Dom Walter também é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, com mestrado na área de fitotecnia, ordenado padre em 2002 por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, na Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais. Atuou na paróquia de São Sebastião, em Pedra do Anta, Minas Gerais, na paróquia São João Batista, em Viçosa, e na paróquia Nossa Senhora de Fátima, também em Viçosa. Foi assessor da Pastoral Familiar, assessor regional do Serviço de Animação Vocacional e defensor do vínculo no Tribunal Eclesiástico Marianense. Antes de sua nomeação aqui para a União da Vitória, era pároco em São José Operário, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Dom Walter foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo para a Diocese de União da Vitória no dia 9 de janeiro de 2019 e sagrado bispo na cidade de Viçosa no dia 30 de março de 2019. Dom Walter Jorge é o quarto bispo da Diocese aqui de União da Vitória. Também aqui presente, juntamente do Dom Walter, o padre Silvano Surmax. Na continuidade, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da igreja e os direitos humanos, porque a igreja atrela a defesa dos direitos humanos. E o Brasil, ao seu ver, Dom Walter, ele está avançando em respeito e promoção das suas minorias?
Esse é um tema que nos preocupa profundamente. A igreja é perita em humanidades, não é? Ela, há quanto tempo ela lida com o humano, naquilo que tem de mais específico e, sobretudo, quando se trata de ser humano em situação de sofrimento. A igreja sempre se posicionou ao lado dos sofridos e não poderia ser diferente, porque Jesus ensinou que, se não for assim, nós não somos realmente discípulos dele. Ele falou: eu estava com fome e me deste de comer, estava preso e me visitaste, doente, visitaste, cuidaste de mim, enfim. São realidades humanas que falam dos direitos essenciais de todo ser humano. E quando a gente vê o mundo hoje, a gente se preocupa profundamente essa crise que gera milhões, milhares de pessoas em situação de migração, de imigração, as cadeias com superlotação, e a gente não vê nenhuma medida de fato que vá colaborar com isso. Quando a gente olha que há medidas ligadas a projetos de redução de renda daqueles que já não tinham quase nada e que podem ganhar ainda menos do que ganhavam, quando a gente percebe que alguns caminhos que se aponta para a saída das crises no Brasil passem pelo empobrecimento ainda maior daqueles que já eram pobres, isso nos preocupa profundamente. Então, eu acho que em muitos pontos, se por um lado a gente progrediu na defesa dos direitos humanos, o direito de expressão, o direito das minorias, por outro lado, a gente percebe que em alguns pontos parece haver algum retrocesso.
Estagnação.
Estagnação quando não retrocesso. Eu fico pensando nessa liberação de armas, se isso não vai ser uma violência generalizada em nome de uma suposta defesa da vida. Imagine uma pessoa irada, um casal que esteja brigando e que naquele momento a gente está vendo essa reflexão que se faz do feminicídio tão candente hoje em dia. Imagine os dois no estado alterado emocional dentro de casa, cada um portando uma arma. O que que vai ser isso? Se já temos nas escolas agora essa agressividade, imagine se há armas envolvidas nisso com essa facilidade que se diz não vai ter. Mas imagine, uma vez que há o porte, quem vai garantir que o menino não pegou a arma do pai e foi com ela para a escola? E quando a gente vê também outras questões ligadas à perda de direitos dos quilombolas, demarcação de terras indígenas sendo colocada em xeque agora, algo que nos custou tantos anos de reflexão, de lutas dos movimentos sociais para se alcançar. Então a gente vê com bastante preocupação essas questões, né? Creio que algumas precisam de melhor reflexão, porque fazer que a sociedade também engula algumas coisas sem uma reflexão devida. Por exemplo, o aborto ser um direito da mulher citaria. Olha, não matarás, e o direito de existir não está na frente do direito de não querer uma gravidez por causa do seu próprio corpo? Mas e o direito essencial, que é direito fundamental à vida que o feto tem? Então, há muitas coisas que a gente precisa refletir para melhorar. Mas eu vejo com muita preocupação, e a igreja vê com muita preocupação, a perda de direitos que já foram adquiridos e que afetam essencialmente direitos humanos.
Eu já ia aproveitar e perguntar exatamente sobre isso, né? Nós citamos aqui, com relação aos direitos humanos, assuntos que estão em voga exatamente o aborto, o senhor citou aqui para a gente, casamento gay. São temas que emergiram nos últimos tempos com grande repercussão social e também política, que é muito bem o que o senhor pontuou aqui. Como é que o senhor vê essas questões e como é que o senhor imagina que a igreja possa enfrentá-las a longo prazo?
Bem, sobre o aborto, a gente pontuou aqui esta questão de que a igreja ela não arreda o pé da defesa inalienável, desculpa aqui, esse direito fundamental à vida. Então, é inegociável, digamos assim, não é? Dizer que um dia, pode até ser que a gente perca esta causa, como você disse, a questões políticas e a pressões de grupos, não é? Sobre os políticos. Mas o outro caso colocado, o casamento entre homossexuais. Bem, a igreja tem avançado muito na reflexão sobre os direitos dos homossexuais. Eu fico imaginando que no meu tempo de infância havia uma violência imensa. Eu me lembro de dois rapazes no meu tempo de criança que eram homossexuais assumidos, né? E eles, quando passavam a criançada, jogava pedra e saía gritando o nome deles e eles eram perseguidos. Então há um grande avanço e que é um direito da pessoa à existência com dignidade, não é? Não se pode tratar assim ninguém. Então a igreja tem refletido profundamente sobre a questão homossexual, sobre o acolhimento à pessoa homossexual. Agora, por outro lado, também não se pode, em nome de um suposto direito, avançar sobre outros direitos. A igreja tem o direito de conceber na sua fé o que seja um matrimônio, por exemplo. Ela concebe que seja a união entre um homem e uma mulher com abertura aos filhos. E isso não aconteceria no casamento gay. Se a sociedade define por lei, depois de uma reflexão muito aprofundada, que eu acho que às vezes não tem acontecido, com o tempo necessário de maturação,
falta
a todo
diálogo.
O processo humano, porque essas grandes questões, elas demandam muito tempo de reflexão. Não se pode partir da noite para o dia para uma decisão tão impactante como algumas são e se decidir sob força de pressão popular. Nem tudo se dá assim. Não é? É preciso haver maturação, reflexão daqueles que são doutores no assunto, que possam explanar, fundamentar, a fim de que a sociedade mesmo acolha, então, uma decisão maturada, boa, discernida com o tempo, não é? Então, a questão de um direito não pode afrontar outro. Imaginemos que a justiça um dia possa chegar para a igreja e processá-la porque não realizou um matrimônio entre dois pares idênticos, homens ou mulheres, seria uma afronta também aos direitos. E aí, como é que fica o direito à liberdade religiosa que todos devemos ter? Então, se a sociedade civil chegar à conclusão, depois de um processo de maturação necessário, que deve haver esse casamento, e que já há muitas vezes, mas que não se obrigue as religiões também a terem que se desconstruir para acolher certas coisas, né? Precisamos de muita reflexão. Estamos em tempos de ebulição dessas coisas e precisamos ter muita paciência e respeito uns com os outros.
Mais diálogo.
Sim, sem dúvida.
Dom Walter, a fé e a política, elas devem ou não se misturar?
O Papa Francisco disse que a política é uma forma alta de caridade, né? Porque uma forma aprimorada de caridade, porque a política, se ela não for bem exercida, o mal que ela faz afetará milhões de vidas. Um político péssimo, ele poderá ser responsável, ainda que a gente não veja com os olhos físicos, mas a gente vai saber que foi responsável pela morte de muitas pessoas na miséria, a falta da educação necessária, acessível, leitos no hospital que não estavam disponíveis, recursos para a saúde, falta de moradia, de saneamento básico. Isso tudo passa pela via política. Então, quando alguns, em nome de uma pretensa fé pura, dizem que política não deve nunca ser objeto da religião, se enganam profundamente. Se encararmos Jesus em sua relação com Herodes, a quem chamou de raposa, na sua relação com o poder daquele tempo, como é que a gente vai dizer que Jesus não enfrentou? O templo, quando estava sendo violado daquela forma, era com a anuência dos religiosos que eram também políticos. A classe sacerdotal naquele tempo, ela era dona do poder político ali também, limitado por Roma, mas dona do poder político. E Jesus os afrontou cara a cara e de forma muito veemente, para que soubessem que eles eram promotores da vida e não detentores de um poder que pudesse fazer o mal e ser usufruído em prol de si mesmo. Então, religião sem política seria imaginar o humano sem relações, o humano fora da sociedade. A religião se encarna na história, no chão da história, no contexto social, não é? Se a gente não puder vivenciá-lo assim, seria uma religião extremamente alienante. E alguém sempre vai fazer política de alguma forma. Temos que formar bons políticos. Penso que isso. Eu, Padre Silvano, não podemos ser candidatos e nem partidários. Tomar partido e fazer defesa de partido A ou B. Mas os leigos têm obrigação de se posicionarem, de estudarem a política, de conhecerem os partidos. E aqueles que tiverem essa capacidade, não é, de se candidatarem, se tornarem bons cristãos políticos. Isso é muito importante.
Muito bem pontuado. Mudando um pouquinho a nossa linha aqui de conversa, como é que o senhor avalia, Dom Walter, a perda de fiéis do catolicismo para outras igrejas, como as evangélicas? Dados do IBGE apontam isso. Houve o ingresso de alguns para outras religiões, mas não significa que eles não podem voltar, não é mesmo? Aí está um caminho. Como é que o senhor avalia essa questão?
Sem dúvida que o fenômeno da migração religiosa ele é muito alto hoje em dia, até porque é um fenômeno que acontece pela própria sociedade, como ela se configura. As pessoas hoje, elas não, parece que vivemos, alguns estudiosos dizem, numa sociedade, a que chamam de sociedade líquida, fluida, onde tudo parece não ter consistência. Então é natural também que, por sermos ainda o maior grupo, o grupo majoritário, pessoas que não têm uma vivência aprofundada, como dizíamos anteriormente, não é, que estão entusiasmadas, que tiveram uma formação sólida e que talvez, muitas vezes, eram católicos que se diziam assim por dizerem de ter uma religião, mas não eram de fato, eram de nome. Então é natural que num momento desse, de grande fluidez, aconteça mesmo esse trânsito religioso. E mesmo dentro das igrejas da reforma protestante, chamadas históricas, há uma perda grande de fiéis também para os movimentos neopentecostais. Mas aí a gente tem que ver o porquê, entender a razão. Claro que a igreja está atenta a essas coisas, mas também nós somos testemunhas que muitos que vão, fazem esse trânsito religioso, às vezes alguma ideia de que mudando de igreja vão conseguir coisas assim, que, como a gente disse, são mais frutos de expectativas infundadas do que de uma busca realmente religiosa. Quando não conseguem o que queriam, voltam de novo às suas origens. Várias vezes, como pároco que eu era, recebi pessoas de volta dizendo, olha, eu era católico, eu fui nessa igreja lá, fui numa outra, e depois passei para outra, mas eu estou de volta porque eu vi que não é uma coisa mágica, não é uma prosperidade que caia do céu. A vida se faz com luta. A fé também se dá no meio de muitas lutas, de esforços. Então, promessas de grandes prosperidades, de curas assim, de doenças espantosas, muitas vezes não se fundamentam também na realidade das coisas. Então, pessoas vão, pessoas voltam, mas é claro, a gente tem que estudar também melhor e considerar os apelos dessa questão. Pode ser que a gente precise rever alguns métodos, linguajar, não é? Temos que ver isso também com humildade.
O tradicionalismo e os novos experimentos da atualidade seria mais ou menos isso.
Ver o que a, como a gente tratou dos jovens, não é? Até os ritmos das músicas, o jeito de falar. Talvez estejam buscando também uma linguagem mais afetuosa, querendo mais que a religião os atinja nos seus sentimentos, uma vez que nós estamos imersos numa sociedade muito que fala do desejo né, até uma ditadura, muitas vezes, do desejo, mas é importante que a gente considere esses apelos, sim, para que também a gente possa evangelizar de modo adequado, sem arredar o pé do que é núcleo da fé. O que Jesus falou não muda, e eu não posso dar interpretações duvidosas do que ele falou. E a Igreja Católica, ela tem 2000 anos, e eu sempre gosto de pensar, uma instituição de 2000 anos não dura esse tempo todo, sem que haja realmente um lastro com o próprio Deus, né? Então a gente vê com simpatia os nossos irmãos das várias igrejas, respeitamos os seus caminhos, queremos muito diálogo, sobretudo nesses pontos que nos unem, e vamos considerando esse fenômeno com seriedade, como eu disse, com humildade.
O senhor avalia, então, que houve uma renovação carismática? Até nós citamos nos bastidores a questão da ampliação dos padres cantores, por exemplo. Já é um passo?
Houve na década de 60, segundo estudos mostram, um movimento pentecostal que tanto aconteceu dentro da Igreja Católica quanto nas igrejas históricas, como a luterana, presbiteriana, batista. Houve um movimento de uma renovação naquilo que se chama do espírito, né? Um reavivamento do espírito, esse fenômeno é chamado. Isso se deu na Igreja Católica com os movimentos de renovação carismática, isso se deu nas igrejas históricas com a fundação de outras igrejas, não é? E é um fenômeno interessante que eu acho que precisa ser considerado pela Igreja com carinho. Faz grande bem a renovação carismática hoje, fala a milhões de pessoas, sobretudo a jovens. Então é importante, o Espírito tem essas coisas, ele sopra onde quer, ninguém conhece, Jesus falou, né? Ninguém delimita o jeito que ele deve soprar, e o que ele sopra, a gente vai avaliando se é bom, produz bons frutos, vem de Deus, acolhamos, né? Naquilo que tem de bom.
Diante de tantas aberturas que a comunidade encontra hoje para expor as suas opiniões e é claro, para argumentar situações, cito aqui a internet, outros meios de comunicação, o senhor diria que assumir a fé diante de um público hoje é um desafio?
Os meios de comunicação social hoje, sobretudo com o advento da internet e dessas redes sociais, não é? Nos falam muito agora sobre como evangelizar em meio a tudo isso, não é? Nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais virtual, a internet 5G que vai chegando agora promete ser assim de um alcance ainda mais espetacular, então hoje é preciso considerar sim como nos relacionar a partir desses meios, como evangelizar. Eu ainda penso, como alguns autores que já li, que é um território ainda bastante selvagem por domesticar. Tanto é que a gente está aí caminhando com esse mundo das fake news, que são um perigo para todo tipo de coisa, para a política, para a religião, para a vida pessoal, os relacionamentos virtuais que têm vindo de encontro também a casamentos sólidos e têm jogado no chão tantos valores. Então, é um território ainda bastante novo para todos nós. Há que ser considerado com muito carinho pela força que tem, tanto para a evangelização, no nosso caso, mas também com muito critério, cuidado e estudo.
É possível vermos um diálogo entre as religiões e, mais do que isso, um senso comum entre elas em um futuro?
Eu penso que não só no futuro, mas desde já, não é? A busca pelo ser maior, que a gente chama Deus, isso nos une, esse desejo da alma, né? Minha alma tem sede de Deus, ela deseja o Deus vivo, isso é inerente, eu creio, a todo ser humano. Eu me lembro de Carlos Drummond de Andrade, perto da sua morte, que falava assim, mas eu tenho tanta admiração e inveja dos cristãos porque eles creem e eu queria tanto crer. Olha, um homem daquela estirpe intelectual, dessa estatura intelectual, digamos assim, ele desejando ter fé e não conseguindo, significa que ele sentia essa sede dentro dele. Então, isso nos une, a sede, da transcendência, do que vai além do mero existir sobre a Terra, né, que a gente chama de imanência. Então, assim, há algo dentro de nós e isso nos une. Então, é possível, sim. Eu acho que vivemos esse tempo em que agora a gente entende que é preciso se respeitar mais. Ninguém é dono absoluto da verdade. A verdade é uma só, mas é vista sob diferentes prismas. E nos diferentes olhares a gente vai conseguindo compor a realidade que é una, mas que é vista assim de modo tão diferenciado. Então eu vejo o futuro das religiões até nessa luta contra o que não é valor, contra o que deteriora os direitos humanos, como você mesmo colocou aqui, como uma forma muito privilegiada da gente se colocar juntos para que a gente se una pela vida na Terra. Até a casa comum, que é o nome que o Papa, a expressão que o Papa tem usado para o cuidado do planeta, não é? Essa causa tão candente, urgente, que precisa nos unir. Então eu vejo que nos unirá no futuro, ou não haverá futuro para nós.
Tá certo. Nós estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. É quase uma hora de conversa com o bispo da Diocese aqui de União da Vitória, também com o padre Silvano Surmax, que hoje está aqui conosco. Para nós entrarmos aqui num fecho da entrevista, eu gostaria de falar com o senhor sobre intolerância religiosa. Até porque nunca se ouviu falar tanto nesta nomenclatura como nos últimos tempos. Como é que a Igreja pretende combater a intolerância religiosa e, mais do que isso, como é que a comunidade pode evitar situações como essa? Nós citamos aqui de agressão na escola para com o professor. E a intolerância religiosa, como é que aparece nisso tudo?
Eu vejo que a intolerância é fruto realmente do desconhecimento, né, da sua própria fé. Porque toda fé que se preze, toda religião que seja de verdade uma busca humana pela verdade, ela haverá de conduzir seus seguidores a algo bom. Então, não a intolerância. Matar em nome de Deus, isso é injustificável. Agredir em nome de Deus, dividir em nome de Deus, de qual Deus? Que Deus falou sobre isso? Não é? Que concepção religiosa falou sobre isso? Porque mesmo dentro de alguns grupos, de algumas religiões, esses grupos majoritários, eles não aceitam essas minorias que usam da violência, da intolerância, para em nome da religião fazer. Quando acontece um atentado terrorista em nome de uma fé, como faz sofrer aquela fé? Aquele povo que acredita, como depois eles se sentem mal e nós vemos os líderes maiores justificando que a fé deles, na verdade, da sua raiz mesmo, não é aquilo, que não se pode matar, agredir a fé do outro, o jeito do outro em nome de Deus. Então eu percebo que essas intolerâncias são frutos, na verdade, de minorias dentro das religiões, e que elas não representam as religiões em si. Só que no atual momento da grande visibilidade que a internet dá, que as mídias sociais dão, aí fica parecendo que é mesmo que o mundo anda num conflito religioso e que a religião é a base da divisão. Não é verdade? São grupos minoritários e muitas vezes usados por outros grupos de outros interesses, sobretudo econômicos, que usam aqueles fanáticos religiosos para agredirem com outros fins. Muitas vezes até para promover guerra, para vender armas e coisas semelhantes.
As igrejas de matriz africana, elas são as que mais sofrem no nosso país, ao seu ver?
Eu não saberia dizer se são, assim, a gente teria que partir para dados mesmo concretos, mas a gente tem se preocupado bastante com isso, porque hoje há um desrespeito por parte de alguns dizendo que não são possíveis de existir, que não devem existir, que não cultuam a Deus dessa forma. Eu acho que toda forma de crer precisa ser respeitada. Nós não temos o direito de dizer ao outro Não é? O que a gente deve fazer é anunciar aquilo que você crê de todo o coração. Nós cristãos acreditamos de todo o coração que o caminho que leva ao Pai é Jesus Cristo. Mas eu não vou desconstruir a fé do outro, agredir, ou fazer proselitismo, que é um termo que a gente usa na fé para dizer assim, convencer o outro de uma maneira dramática, com argumentos falsos, até por uma espécie assim, de lavagem cerebral, né, para a minha fé. Não, eu quero conquistá-lo, contagiando-o, né, contagiando pela minha forma de crer, pelo meu testemunho de vida. Então, penso que é um desrespeito sem que a gente possa aceitar agredir matrizes, religião de matriz africana, não se pode fazer.
Certo. Nós estamos nos encaminhando para o fim da entrevista nesta manhã de sábado. Agradeço imensamente, acompanhando aqui o bispo da Diocese de União da Vitória, o padre Silvano Surmax. Obrigada por estar aqui conosco. Bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Agradeço a oportunidade, Vanessa, também a CBN. Já quero aproveitar um convite na sexta-feira dessa semana que nós vamos entrar.
Fique à vontade.
Nós celebramos o padroeiro da União da Vitória, da Diocese da União da Vitória e da Catedral, que é o Sagrado Coração de Jesus.
Dia 28, é isso?
Dia 28. Então nós teremos um tríduo especial na Catedral, na próxima terça, quarta e quinta, às 19 horas. E no dia 28, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus, uma missa muito solene, inclusive presidida pelo nosso bispo Dom Walter Jorge, cantada pelo coral da Catedral, temos um coral muito afinado. E depois, por adesão, também teremos um jantar das etnias, com vários pratos da culinária italiana, alemã, libanesa, ucraniana, polonesa. Você pode adquirir os ingressos, quem quiser participar do jantar, aqui no escritório da Catedral. Mas o convite especial é para a missa das 19 horas. Então agradeço aí a oportunidade, Vanessa, e boa programação para você.
Obrigada, vamos estar acompanhando o evento no dia 28 de junho, então a próxima sexta-feira. Agradecemos imensamente. Obrigada por esta conversa que nos trouxe um rico conhecimento, um pouco mais sobre a religião. Falamos sobre o catolicismo e, mais do que isso, sobre os direitos humanos durante a nossa entrevista. Agradecendo Dom Walter Jorge Pinto. Até uma próxima oportunidade. E nós gostamos muitíssimo de ter a oportunidade de conversar com o senhor nesta manhã de sábado. Obrigada. Bom fim de semana.
Agradeço muito a você pela oportunidade da entrevista aqui, pela alegria desse bate-papo tão bom, né, Vanessa? E também agradeço à Rádio CBN por essa oportunidade, esse canal aberto, e a todos vocês que nos acompanharam. Quero desejar também que Deus abençoe muito a todos, que os faça descobrir cada vez mais esse caminho de encontro com esse amor que Ele tem por cada pessoa, amor incondicional, amor que produz vida, amor que dá resposta e que nunca deixa o ser humano num beco sem saída, num túnel sem luz. Então, que bom a gente estar aqui conversando sobre algo que, para mim, é fundamental para a nossa verdadeira felicidade nesta terra e que nos prepara para o existir eterno, para o qual Ele nos quis criar.
Agradecemos mais uma vez.
Tá bem, muito obrigado e Deus abençoe a todos.
E já nós teremos o nosso próximo convidado e fica aqui a você que sintonizou neste momento a programação. A entrevista daqui a pouquinho vai ser disponibilizada em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu. Até já. Uma hora e dois.
Nossa,
é que eu não quis...